Quem nos conta tudo é o comentarista Edu Panzi. Bom dia.
Alô, Nath, bom dia pra você, pra quem se liga no tiro de meta. Que vitória, hein, Nath? Gigantesca e improvável, dá pra dizer. Muita gente não acreditava numa vitória, num êxito do Atlético lá em São Paulo contra o Palmeiras. E aconteceu, né? 2-1, o Atlético saiu na frente no segundo tempo, gol de Vitor Hugo, num frangaço do Carlos Miguel, goleiro palmeirense. Aí no rebote, o Vitor Hugo, que iniciou a jogada, né, numa inversão da direita pra esquerda pro Lodi, o chute do Cassierra, o rebote, né, na falha do Carlos Miguel, e o Vitor Hugo fez 1-0. E tava uma pressão danada do Palmeiras pra cima do Atlético. Aos 29 minutos, o Felipe Anderson fez o gol de empate da equipe paulista. Mas aos 32 minutos, Igor Gomes, depois de uma assistência do Minda, contra-ataque puxado pelo Preciado, hein? Olha o banco do Atlético funcionando em São Paulo. Preciado, que começou o jogo, mas é um reserva. Alan Minda, que entrou no segundo tempo, e Igor Gomes. Aliás, os dois entraram juntos. 3 minutinhos depois do gol de empate do Palmeiras, o Galo fez o 2-1. E aí, segurou até o final, suportou a pressão, soube sofrer. Um segundo tempo bem jogado pelo Atlético. Se defendeu bem e incomodou o Palmeiras, diferente do primeiro tempo, em que os palmeirenses tiveram muita posse, muito próximo da área do Galo, que protegeu bem sua área, evidentemente, mas o Atlético não conseguia encaixar contra-ataques. Vitória enorme, o Atlético pega o elevador na tabela de classificação, se aproxima da zona de classificação a Libertadores e agora vai pensar em Copa do Brasil. Natália, um abraço.
Um abraço, Edu. Muito obrigada pela análise aqui no Tiro de Meta. O Atlético agora é o 8º colocado. Tem 28 pontos. O Fluminense é o 4º, tem 33. O Galo tá chegando. Conosco agora, Cláudio Rezende. Bom dia.
Bom dia, você também. Ótima semana a todos que nos acompanham no Tiro de Meta da Itatiaia. O Galo foi a equipe que desbancou o Palmeiras, quebrou a invencibilidade do atual líder da competição em seus domínios. Na Arena Palmeiras foi a terceira vitória do Galo na história, as outras 2016 e 2023. Desde 2023, o Galo também não vencia duas seguidas como visitante no Campeonato Brasileiro. Antes da parada para a Copa do Mundo, o time comandado pelo técnico Barba Domingues havia derrotado o Vasco da Gama em São Januário. E o gol da vitória saiu dos pés de Igor Gomes, que nas 8 partidas anteriores não havia sequer entrado. Como permanece, pelo menos por enquanto, o jogador foi importante com o gol que deu 3 pontos para o Galão da Massa. Agora eu falo para você da Clínica Alfaman, amigão. Na hora H, tá meio para baixo, não é mais aquele leão na cama? A Clínica Alfaman tem mais de 10 anos no mercado, especialista em saúde sexual do homem. Então não sofra em silêncio, ligue hoje mesmo para você agendar a consulta com a equipe do Dr. Carlos Pacheco. O telefone é o 2526-7676, 2526-7676, Clínica Alfaman. Os jogadores do Galo, após o retorno em voo fretado, já com chegada no início da madrugada desta segunda-feira, estão liberados hoje porque o próximo jogo só no sábado. O Atlético vai descansar no meio de semana, teve jogo adiado contra o Bragantino pelo Brasileirão por conta da equipe paulista estar disputando o play-off da Copa Sul-Americana. O desafio agora, o próximo será sábado, 19h30, contra o Juventude de Caxias do Sul pela Copa do Brasil na Arena MRV. Um abraço.
Um abraço, Cláudio. Boa semana. Obrigada pelas informações. A rodada aí não foi boa para os primeiros colocados, né? O Palmeiras 44, o Flamengo 38. O campeonato está aberto. 6 pontos de diferença entre eles. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos com relação ao Palmeiras. Muito obrigada a todos pela companhia. O meu abraço. Tchau.
De Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
Itatiaia. Jornalismo.
Após dois mandatos em Minas, Romeu Zema deve entrar oficialmente hoje na disputa pela presidência.
Ronaldo Caiado diz que é o único candidato capaz de derrotar Lula e volta a atacar Flávio Bolsonaro.
PL avalia lançar nome próprio ao governo de Minas sem candidatura de Cleitinho.
Comércio Mineiro registra mais de 46 mil ocorrências de furtos e roubos em apenas 6 meses.
QR Code em embalagens vira nova ferramenta para golpes digitais.
Número de motoristas obrigados a usar óculos para dirigir cresce mais de 70% em Minas.
Só neste ano, multas por dirigir sem lentes já somam quase 13 mil no estado.
A partir de hoje, entregadores e mototaxistas podem financiar motos com juros reduzidos.
Metrô volta a ter viagens com intervalos maiores.
Pesquisa aponta a diferença de mais de 100% no preço da cesta básica entre lojas físicas e online.
Moradores denunciam aumento de pontos de descarte ilegal de entulho em BH.
Presidente eleito da Colômbia promete cortar laços com Cuba e Nicarágua.
Lula recebe hoje presidente da Coreia do Sul para discutir minerais críticos e terras raras.
Na Alemanha, suspeito de ataque na parada gay de Berlim é morto pela polícia.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
6:32, começa agora o Jornal da Itatiaia. Nós estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. Bom dia para você, Eustáquio Ramos.
Ótimo dia, Fernanda Viegas.
Bom dia também para você, ouvinte da Rádio de Minas. Hoje é segunda-feira, 27 de julho de 2026. Na Itatiaia, a temperatura é de 14 graus.
Dólar vendido a R$5,09, euro 5,80. Poupança rende 0,5% ao mês.
Trânsito.
O congestionamento na BR-040 passa dos 8 quilômetros em direção a Belo Horizonte. A fila vem desde o bairro Veneza, em Ribeirão das Neves, até o bairro Morada Nova, em Contagem. Mais à frente, o motorista volta a colocar o pé no freio entre o viaduto do bairro Água Branca até a reta do Califórnia. Trânsito que também é complicado na Avenida Rádio Agabalha, no sentido Belvedere. O ponto de lentidão vem desde o cruzamento com a Avenida do Contorno até a altura do bairro Luxemburgo. Quem sai do centro no sentido Nova Lima, tem opção melhor pela Avenida Nossa Senhora do Carmo. Da Central de Trânsito Itatiaia MV, Vitor Brandão.
Polícia.
Que procura por suspeitos de dois homicídios distintos ocorridos entre a noite passada e a madrugada de hoje. Em Contagem, vítima identificada como Rafael Quenupe de Oliveira, 37 anos, morto a tiros noite passada na BR-16, bairro Nova Contagem. De acordo com a PM, a vítima era conhecida como Tainha, vinha trazendo transtornos para familiares, ele era usuário de drogas, tinha um mandado contra si de prisão em aberto no estado do Paraná. Na madrugada de hoje, um menor de idade, também assassinado, mas aí na região Nordeste BH, identificado como Eduardo Davi de Souza Cruz, 17 anos, também executado a tiros na rua João Batista de Oliveira. Segundo a polícia, a vítima, em tese, tinha registros de apreensão por ser menor de idade, por crimes relacionados ao tráfico de drogas e também lesão corporal. Testemunhas disseram para a polícia que um dos autores dos disparos fugiu do local gritando o próprio nome, chamando para si a responsabilidade pelo crime. Nos dois casos, nenhum suspeito foi detido até agora. Repórter Oswaldo Diniz.
Agora, as condições do tempo.
Belo Horizonte terá nesta segunda-feira um dia de céu claro a parcialmente nublado. A temperatura sobe nesta semana, principalmente à tarde. Hoje, a máxima deve chegar aos 27 graus, com umidade relativa do ar mínima em torno de 40% à tarde. Repórter Aline Neves. 6:35, o descarte irregular de entulho em Belo Horizonte é um problema frequente que causa transtornos à população com obstrução de calçadas e proliferação de animais peçonhentos. Pelas ruas da cidade, não são poucas as reclamações de quem lida diariamente com esta situação.
A prática incorreta não tem desculpa, porque a SLU de BH disponibiliza 35 unidades de pequenos volumes em todas as regionais da capital. Os locais recebem até 1 metro cúbico por morador todo dia. Caso o montante do entulho for maior, outra opção é alugar uma caçamba. Nossa equipe conversou com quem já viu o entulho descartado de forma errada.
Meu nome é Michel Davi, tenho 23 anos, sou pintor.
Michel, conta pra gente, você que é da área da construção civil, já vê muitas pessoas, né, os donos de obras descartando entulhos por aí?
Vejo bastante. Lá onde é que eu tô trabalhando mesmo, o pessoal lá descarta lá no passeio lá. Não só lá onde eu tô, mas direto eu vejo quase todas as obras que a gente vai, o pessoal coloca no cantinho do passeio e depois vem a caçamba, ou então o pessoal com a carroça, né?
Agora, se jogar entulho pra rua fora incomoda muito, né? Gera aquele desconforto à população, atrai animais peçonhentos, né?
Verdade, atrai rato, barata, escorpião, né?
Maurinho Ramos, 64 anos, comerciante.
Maurinho, conta pra gente, tem visto muitas obras descartando entulho aí de forma irregular?
Realmente a gente anda nas ruas aí, a gente percebe. E tem os locais que se pode descartar, né? Eu acho que falta mais informação. As pessoas não conhecem, entendeu? Então por isso eles chegam e jogam. Eu acho que se houvesse mais informação por parte da prefeitura, boa parte desse problema seria resolvido.
Paulo Antônio, 54 anos, sou decorador florista.
Paulo, conta pra gente, quando você tá numa calçada, vê ali um monte de entulho descartado de forma irregular, causa um desconforto, atrapalha, né?
Cara, é incômodo, é muito incômodo. Pra mim que tenho, né, uma certa deficiência em locomover, então fica pior ainda. Muitas das vezes já presenciei pessoas caindo, é aquilo que a gente estava falando, né, animais peçonhentos, né? Então, assim, é um incômodo, eu acredito que não só para mim, mas como para geral.
Quem alerta sobre a prática de descarte incorreto de entulho é a representante da Gerência de Acompanhamento e Controle de Limpeza Urbana de BH, Janaína Miranda.
O descarte irregular de entulho na cidade, né, ele gera um prejuízo, né, para a cidade e um desconforto para a população, né? Para isso, nós temos, né, um equipamento que são as URPVs, né, as unidades de recebimento de pequenos volumes, que recebe, né, o entulho, o restante de poda, a manutenção de jardins. Tudo isso é recebido, né, nas nossas unidades de recebimento de pequenos volumes, as URPVs, que são distribuídos pela cidade, né?
Agora, para a gente fechar, muitas pessoas, né, não sabem também os endereços das URPVs, né?
Os endereços estão disponíveis, né, na página da prefeitura, no www.pbh.gov.br/SLU.
Repórter Clever Ribeiro.
6:38. Belo Horizonte abre hoje um posto extra de vacinação contra a gripe no Shopping Del Rey.
Moradores de Belo Horizonte terão uma nova oportunidade para colocar a vacinação em dia a partir de hoje. A Prefeitura da capital abre um posto temporário de imunização no Shopping Del Rey, que vai funcionar nesta segunda, quinta e sexta-feira, das 9 da manhã às 4 da tarde. No local, serão oferecidas vacinas contra a gripe para pessoas a partir de 6 meses de idade e a tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola. Para receber a dose, é necessário apresentar um documento com foto e, se possível, cartão de vacinação. Crianças devem estar acompanhadas por pais ou responsáveis. Além desse ponto, as doses continuam sendo ofertadas em todos os centros de saúde da cidade, postos extras e no serviço de atenção à saúde do viajante. Os horários de funcionamento e endereços podem ser consultados no portal da PBH. Repórter Gustavo Cícero.
6:39. A seguir, levantamento aponta que os preços dos itens da cesta básica variam mais de 100% entre estabelecimentos físicos e online.
E ainda nessa edição você acompanha. A partir de hoje, entregadores e mototaxistas podem financiar motos com juros reduzidos.
Você que será candidato nessas eleições, preste atenção. Já imaginou devolver recursos da campanha por um erro na prestação de contas? Pois é, este não é um trabalho para qualquer contador. A V2 Eleições cuida da sua prestação de contas até a aprovação final. 5 mil campanhas atendidas e 98,3% de aprovação das contas. Não se arrisque com quem não é especialista. Contrate V2 Eleições. WhatsApp 11 9 3407 3953.
O presidente Paulo Roberto Silva informa que o novo prédio para tratar da saúde dos associados Sindeac e suas famílias está em operação. Nos últimos 3 anos, foram 430 mil consultas com médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, pedagogos, assistentes sociais, podólogos e estética facial. Fizemos 428 mil exames laboratoriais, 4 mil mamografias e mais de 1000 eletrocardiogramas, além de atender 90 mil receitas na farmácia. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
6h40, o valor da cesta básica consome mais da metade do salário mínimo do trabalhador. Pelas ruas da capital mineira, a população relata que sente no bolso o alto custo do preço dos alimentos.
O levantamento aponta que apenas no primeiro semestre de 2026, a cesta acumulou uma alta de 14,30% na capital mineira. Seu nome, sobrenome e profissão?
Ronaldo Góes, dentista.
Ronaldo, tá sentindo que a cesta básica de alimentos tá mais cara?
Ah, realmente tá, né? Tristeza, né? Mas você vai numa carne, você vai numa verdura, você vai numa fruta, né? Você vai num iogurte, tá sem conserto, né?
Grace Duarte, sou corretora de seguros. Tá tudo muito mais caro, né? Não só a cesta básica. Sobreviver tá ficando complicado, porque você tem que trabalhar muito para comprar metade do que você comprava uns 6 meses atrás.
E a alimentação, que é o essencial?
Tá pesando no bolso.
E quanto à coisa, dos alimentos todos, o que você acha que pesou mais?
Pra mim foi a carne. Eu tô achando a carne muito cara. Cheguei até a comentar outro dia que a gente vai ter que ficar revezando uma carne, um ovo, uma carne, um ovo, porque tá complicado.
Cristiano Santos de Deus, confeiteiro. Tudo hoje aumentou. Arroz, feijão, até o sal aumentou. Que seria a coisa mais básica, que é mais barata, já tá tudo cara. Se continuar desse jeito, o salário mínimo, a gente não vai conseguir pagar as contas.
Agora, curiosidade, você como confeiteira, tem coisa que você para até de fazer por causa dos preços?
Tem hora que tem que parar, porque o cliente não quer pagar, eles falam que tá muito caro.
Eu sou Vânia Campos, sou comerciante.
Pra Vânia, cesta básica de alimentos tem aumentado 12 meses consecutivos. A senhora tem percebido esse aumento?
Tudo tá muito caro. Está aumentando tudo. O dinheiro da gente não dá nem para comer, porque o dinheiro vai tudo pros mantimentos, não sobra nem pro remédio.
Dos mantimentos, o que, que mais chamou atenção de aumento nos últimos tempos?
Ah, o feijão, ficou mais caro. Feijão e arroz, lembre-se de carne, arroz e feijão tem que comer.
E a carne, ficou cara também?
Muito cara. A gente não aguenta comer carne, não. Só tem que comer carne de frango. Carne de boi não tem condição de comer, não.
A cesta básica tradicional brasileira é composta por alimentos básicos essenciais que incluem arroz, feijão, macarrão, açúcar, café, óleo de soja, farinha de trigo, fubá, sal e molho de tomate, além de proteínas como carne, sardinha e leite, além de produtos de higiene como sabonete, creme dental, papel higiênico, detergente e sabão em barra. Repórter Fabiano Frade.
E em meio à alta, os consumidores buscam alternativas para pagar mais barato. Um levantamento do site Mercado Mineiro mostra que o preço dos itens da cesta básica tem variado mais de 100% entre estabelecimentos físicos e os online. Quem detalha é o diretor do site, Feliciano Abreu.
É impressionante. Alguns itens são até 107% mais caro, como aconteceu no molho de tomate Heinz, de 240 gramas, que na loja física custa em média R$ 2,37, na loja virtual custa em média R$ 4,91. O molho de tomate Quero, de 240 gramas, que custa em média R$ 1,97 nas lojas físicas, na loja virtual custa em média R$ 3,49, portanto 77% mais caro. A salsicha hot dog, também o quilo, que custa em média R$ 11,79 nas lojas físicas, nas lojas virtuais, aí no caso supermercados virtuais, custa em média R$ 18,99, portanto 61% mais caro. O leite integral também, no caso Piracanjuba, que custa em média nos supermercados físicos R$ 5,58, já nas lojas virtuais R$ 7,22, portanto 29% mais caro. Assim também como o açúcar refinado União, que custa em média R$ 4,37 nas lojas físicas, na média das lojas virtuais R$ 5,38, portanto 23% mais caro.
Ouvimos o diretor do site Mercado Mineiro, Feliciano Abreu.
6 horas 44 minutos. O primeiro final de semana do Arraial de Belô levou milhares de pessoas ao Mineirinho. Na semana que vem, a expectativa é para as apresentações do grupo especial de quadrilhas.
Milhares de pessoas passaram pelo Mineirinho no primeiro fim de semana da 47ª edição do Arraial de Belô, que teve como destaque as apresentações das quadrilhas do Grupo de Acesso e o show do cantor Felipe Araújo na noite de domingo. A programação reuniu ainda atrações de forró e a Vila Gastronômica. O vice-presidente da Belotour, Bruno Casimiro, fala sobre a importância do evento e também sobre as novidades desta edição.
Olha, esse primeiro final de semana nós tivemos recorde de público do Arraial. O Arraial desse primeiro final de semana foi um sucesso de público. As quadrilhas, a apresentação das 26 quadrilhas do Grupo de Acesso nos surpreendeu também, porque estava tudo muito lindo. A cada ano que passa, né? Como a disputa vai aumentando, as quadrilhas vão se aperfeiçoando. Já para o próximo final de semana, né? Também estamos numa expectativa muito boa. Afinal, são 16 quadrilhas no grupo especial que vão se apresentar. 8 no sábado, 8 no domingo.
Falando agora sobre as atrações, Felipe Araújo encerrou o show de ontem à noite. Como que é a combinação de trazer artistas nacionais, mas também os artistas locais aqui de BH para atrair todo mundo? Como que funciona?
A gente procura prestigiar sempre os artistas locais, tanto que a maior parte dos shows que acontece por dia, a gente tem em média de 3 a 4 shows por dia, é um artista só a nível nacional e os demais todos locais, né? E a escolha dos artistas nacionais, a gente tenta trazer, assim, um pouquinho de tudo. Igual, por exemplo, na sexta a gente trouxe o Chama Chuva, que é uma pegada mais de forrozinho gostosinho. No sábado já foi o Mumuzinho, que é uma pegada mais de pagode. Encerramos esse primeiro final de semana com o Sertanejo, do Felipe Araújo, que é muito legal. Já no próximo final de semana, nós vamos ter, além das apresentações locais, o Pisa na Fulô, que também é um forró muito gostosinho no sábado que vem. E vamos encerrar o Arraial de 2026 com um dos maiores piseiros do Nordeste, que é o Zé Vaqueiro. Então, se você for olhar as atrações nacionais, elas são bem ecléticas, onde a gente proporciona agradar todos os gêneros.
Durante o evento, os belo-horizontinos compartilharam detalhes sobre a experiência.
Fala pra mim seu nome, sua idade e sua profissão.
Eu sou a Bianca, tenho 22 anos e sou recepcionista.
Bianca, a primeira vez que você vem no evento, essa é a primeira edição. Esteve aqui também no sábado, hoje é o primeiro dia.
É a minha primeira vez aqui e é o primeiro dia que eu venho. Eu tô gostando bastante.
E veio aqui mais atraída pelas comidas, pelos shows, qual que é a sua pegada aqui?
Ah, mais pelos shows, mas tá tudo muito bom.
Meu nome é Samuel Batista, tenho 32 anos e sou padeiro.
Samuel, você veio aqui acompanhado da família inteira hoje, fala pra mim o que você tá achando do evento.
Tô achando bem organizado, ambiente bem família. Tô vendo que tá tendo policiamento aí, então de parabéns aí a organização do evento. Domingo tá sendo a primeira vez que eu tô vendo no evento, primeira vez da vida. Tô achando bem divertido.
Repórter Laura Gorino.
6h47, no próximo bloco, o homem preso por tentar agredir a companheira na Grande BH afirma que vai matar a jovem quando sair da cadeia.
E ainda nessa edição você acompanha. Romeu Zema vai entrar oficialmente hoje na disputa pela presidência. E Ronaldo Caiado diz que é o único candidato capaz de derrotar Lula e volta a atacar Flávio Bolsonaro.
Na Faculdade Santa Casa a gente corre todo dia. Corre para as aulas práticas, para aprender, para cuidar. Agora é sua vez de correr junto. Inscreva-se na 10ª edição da Corrida Itatiaia, que acontece dia 30 de agosto com o patrocínio da Faculdade Santa Casa. Afinal, promover esporte e movimento também é salvar vidas.
Faculdade Santa Casa BH. A gente nasceu para cuidar.
Começou a temporada de inverno, com fondues, vinhos e música ao vivo no Paladino. Aqui, o nosso cardápio é completo. Tem fondue de queijo, de carne e de doce. Tudo pensado para você ter uma noite incrível. Ah, e para as crianças, tem atividades noturnas com a Turma da Aventura. Vem, a temporada mais esperada do ano começou. Reservas, paladino.com.br.
Está preso o jovem de 22 anos que tentou agredir a namorada duas vezes em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. O homem já tem histórico de agressão contra a companheira e, em entrevista à reportagem da Itatiaia, fez novas ameaças e afirmou que vai matar esta mulher quando ele sair da cadeia.
Homem tenta agredir namorada, apanha duas vezes de populares e ainda faz ameaças. Fábio aconteceu nesse fim de semana na Vila Nova Esperança, que integra o aglomerado Palmital, em Santa Luzia, na Grande BH. A vítima, de 17 anos, dormia em casa quando o agressor, de 22 anos, apareceu. Ele estava inconformado com o fato da menor ter saído com amigas, apedrejou a residência e tentou evadir. Moradores começaram a aparecer e o suspeito correu para um matagal, sendo perseguido e agredido por populares. Um disparo chegou a ser dado contra ele, mas é forte a suspeita de que a bala teria ricocheteado antes dele ser atingido, causando então um ferimento leve nas costas. De acordo com testemunhas, a PM apareceu rapidamente e impediu que o suspeito fosse linchado no local. Um detalhe é que horas antes dele ser espancado, o rapaz já havia sido agredido pela comunidade justamente por tentar bater na garota, com quem tem um caso há menos de 2 anos. Ele foi medicado, liberado e retornou na casa da menor e aí acabou sendo preso por ameaça e descumprimento de medida protetiva. Revoltado com a prisão e por ter sido agredido no aglomerado, ele fez uma série de ameaças.
Vou falar com o Gordão que eu vou arrancar a cabeça dele do Oliver, senhor. Pode falar com ele mesmo que eu vou colar com o Gaspar agora.
Quem que é esse Gordão?
Gordão é o Terço, dono do morro. Vou falar com ele que eu tenho família também. Vai ficar assim não.
Você tá falando isso em relação a quê?
Daqui a pouco eu tô na rua, pode falar com o Gordão. Só isso, mais nada.
E você pode a agressão que você sofreu?
É.
Agora me fala uma coisa, e você vai dar passe pra essa menina, velho?
Vou não, vou matar ela.
Por quê?
Porque é só isso que eu quero falar, só.
Você não gosta dela, não?
Só tem meu nome tatuado lá, só. Tava comendo dentro da casa dela, com os polícias pra ela bater o laço.
Por que bater na menina? Você é novinha daquele jeito?
Daqui a pouco eu tô na rua, só isso.
Tá, deixa eu só te perguntar uma coisa. Você tá arrependido de algo que você tem feito?
Verdade, arrependo.
Por que você bate na menina, rapaz?
Vou arrancar a cabeça dela, doutor, não, que sai da cadeia.
Por que tanto ódio assim?
Você vai me ver passando no Renato Rios, né? Tô matando ela, pode fartar. Depois você me fala. Daqui a pouco eu tô na rua, só. Esquemaria dá pena, o máximo é 3 meses.
Eu me fala também que você até bateu na menina, na prima dela também?
Aí, tô na cadeia da prima dela.
E por que você bateu nela?
Deu mole.
A mãe da vítima, que não será identificada e terá a voz distorcida, relembra quando o jovem tentou invadir a casa dela.
É, na verdade eu acordei com tudo escuro, assim. Parece que invadiu lá dentro de casa. Eu não sei se foi lá por trás do muro, não sei como é que foi. Eu sei que eu acordei naquele escuro, cheio de pedra. E parece que estava armado e eu fiquei desesperado, gritando os vizinhos que me acudiam. E parece que alguns pessoas que estavam nos bar lá e pegou e bateu nele.
Tem quanto tempo tá assim? Como é que ele conheceu? A vida não tá fácil não, né, minha senhora?
Não, a vida não tá fácil de jeito nenhum. Eu tenho não sei quantas ocorrências já feitas. Tenho várias, já tem medidas protetivas já a meu favor, ao favor da minha filha, e a gente não tá aguentando mais, já não dá mais. Eu tô desesperado, sem saber o que eu faço. Inclusive, eu já pedi já meu serviço pra me tirar, pra me mandar pra algum lugar, porque hoje eu tô desesperado. Isso já é uma voz de desespero, cara. A minha filha saiu, não sei se ela vai voltar, porque ele cerca ela, entendeu? Ele falou que ele não vai dar sossego enquanto a gente não sair de lá, eu não tenho pra onde ir.
A tia do autor confessa que não quis gravar a entrevista, disse para nossa reportagem que o sobrinho apresenta momentos de surtos de violência e que já foi orientado a tomar medicamento controlado, tarja preta, o que não acontece da maneira correta, ainda conforme essa familiar. Repórter Oswaldo Diniz.
Faltam 7 minutos para 7. A seguir, Belo Horizonte realiza mais de 80 mil operações tapa-buraco nos 6 primeiros meses do ano.
E ainda nesta edição, QR Code em embalagens vira nova ferramenta para golpes digitais.
Sindicato dos Bancários de BH e região, ao lado dos trabalhadores e de toda a população. Na campanha nacional 2026, bancárias e bancários, feitos de esperança e movidos pela luta, querem bancos com menos filas e melhor atendimento. Bancário, associe-se. Aqui você conta gratuitamente com orientação jurídica em questões de saúde e milhares de convênios. Acesse bancariosbh.org.br e nossas redes sociais, @bancariosbh. Estamos aqui por você.
Ô, meu bebezinho, tá dodózinho? Calma que a mamãe vai te levar pro hospital, tá bom?
Pô, mãe,
Primeiro que eu não sou bebê. Segundo que eu não preciso de hospital, né? Ó, já entrei no app da Unimed e já marquei uma consulta presencial com o meu médico, tá?
Ah, oh, meu bebê é inteligente demais, gente.
Se não é urgência nem emergência, o cuidado começa no app da Unimed BH. Clique em onde ir e descubra o melhor atendimento para o seu caso.
6 para 7. Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Ô, Vitor Brandão, tem interdição no anel rodoviário desde sexta-feira. Explica pra gente. Bom dia.
Isso mesmo, Eustáquio Ramos, um ótimo dia para você e para quem nos acompanha. Já chega ao terceiro dia a interdição no anel rodoviário em direção à Vitória. Na noite de sexta, o motorista de uma carreta que transportava carvão perdeu o controle do veículo e tombou no acostamento. Esse acidente aconteceu próximo à MP Engenharia, na altura do bairro Betânia. A reportagem da Itatiaia esteve no local no sábado e, segundo o motorista da carreta, que não se feriu, chovia muito no momento do acidente. Ainda segundo ele, a empresa dona da carga não estava conseguindo do pessoal para realizar o transbordo e por isso o veículo permanece no local. A faixa da direita está interditada para a retirada do carvão e ainda não há previsão de liberação da pista. Ainda no anel rodoviário em direção à Vitória, uma carreta com pane mecânica interdita a pista. O veículo se encontra na faixa da direita na altura do antigo aeroporto Carlos Prates. O caminho do motorista apresenta retenções com reflexos desde o viaduto da Praça São Vicente. Trânsito que também é complicado na saída de Contagem para Belo Horizonte. Motorista encontra retenções na Fernão Dias, desde a passagem pela curva da Toshiba até o acesso para a Avenida Amazonas pela Avenida Cardeal Gênio Pacelli. Quem sai de Contagem neste momento em direção a Belo Horizonte tem opção melhor acessando a Via Expressa. Da Central de Trânsito Itatiaia EMIB, Vitor Brandão.
6h56, apenas nos 6 primeiros meses do ano, quase 80 mil operações de tapa-buraco foram realizadas em Belo Horizonte. E a chuva é a principal responsável por tantos estragos nas ruas da cidade.
Esse número de ações também chama atenção para o número de buracos na capital. E vale lembrar que nos 4 primeiros meses do ano tivemos muita chuva e isso acabou contribuindo bastante. Maurício Canguçu é diretor de manutenção de vias da Subsecretaria Municipal de Zeladoria Urbana da capital e nos explica que as vias de maior fluxo têm prioridade na hora de endereçar essa operação, não é isso?
As vias de maior fluxo de veículos, os principais corredores de tráfego da capital, pela própria intensidade de tráfego e hierarquização viária, tem uma prioridade em relação aos demais, né? Então a gente costuma trabalhar as operações tapa-buraco da cidade com 5 dias úteis de prazo. Para os grandes corredores, tão logo identificados, a gente procura atender com até 24 horas.
A questão das vias, né, com os buracos, se deve realmente à chuva?
Sim, a chuva, quando a malha está, né, num processo de deterioração avançado, né, sobretudo trincamentos avançados, essas patologias e defeitos tornam-se uma porta de entrada para a chuva, para as camadas inferiores do pavimento, que provocam a fragilidade estrutural, culminando, consequentemente, no aparecimento de buraco. O que a gente faz é ações corretivas, planejadas e monitoramento mensal de toda a malha viária para que, tão logo cessado o período de chuvas, a gente comece a fazer manutenções preventivas para que, no próximo período de chuvas, ainda que os buracos ocorram, não se torna a situação fora de controle.
O trabalho da Operação Tapa Buraco, ele é baseado mais nas demandas da população ou há um estudo georreferencial para fazer essa prevenção?
Existe um monitoramento constante de toda a malha, onde são abertos pela própria equipe da prefeitura as demandas de tapa buraco. A contribuição da sociedade é muito importante, mas ainda é muito tímida.
Uma reclamação comum é de que o buraco, às vezes, ele é tapado, mas pouco depois ele se abre novamente. Há uma explicação?
A diminuição do número de buracos nos últimos anos nos traz um diagnóstico que estamos bem assertivos quanto à técnica. A questão é a condição do pavimento como um todo, né? Se você tem uma área de trincamento no entorno do buraco, certamente essa água percolará para as camadas inferiores do pavimento e abrirá novos buracos.
Muito bem, a gente agradece ao Maurício Canguçu, diretor de manutenção de vias da Subsecretaria Municipal de Zeladoria Urbana. Para informar sobre um buraco, uma cratera em uma rua e avenida da capital, vale acessar o pbh.gov.br ou o BH-SIM, que é acessado pelo gov.br. Lá é possível preencher um formulário e até mesmo anexar uma foto deste buraco, desta ocorrência. Repórter Fabiano Frade.
6 horas e 59 minutos. O metrô de Belo Horizonte tem mais uma semana de intervalos maiores entre as viagens noturnas.
A partir de hoje, o passageiro do metrô de BH vai ter que esperar um pouco mais entre uma viagem e outra. Nesta semana, de 8 às 11 da noite, o intervalo entre os trens é de 28 minutos. O normal é 15. Isso acontece porque os trens vão circular em linha única desde a estação Calafate, passando pela Carlos Prates, chegando à Lagoinha. Essa mudança acontece por causa de obras para melhorias na linha 1. Com isso, os usuários têm que conferir o sentido da viagem nas plataformas antes de embarcar. Esse intervalo maior e intervenções na linha acontecem até sexta-feira, dia 31. Repórter Edson Costa.
Atenção, emissoras que integram a Itasati, a rede Itatiaia via satélite, para os destaques do Jornal da Itatiaia.
Ex-governador de Minas, Romeu Zema, entra oficialmente hoje na disputa pela presidência.
Ronaldo Caiado defende candidatura como alternativa à polarização entre Lula e Flávio Bolsonaro.
Candidato do PSD diz que é o único candidato capaz de derrotar o PT nas eleições.
E diz que Flávio teria dificuldades para enfrentar Lula em debates.
Sem Cleitinho, Flávio Bolsonaro defende candidatura própria do PL ao governo de Minas.
Minas registra alta de 70% no número de motoristas com exigência de óculos na CNH.
Multas por dirigir sem lentes, já somam quase 13 mil no estado.
A partir de hoje, entregadores e mototaxistas vão ter acesso a financiamento com juros reduzidos.
Elos Itatiaia detalha a importância de medidas para combater a concorrência desleal.
Presidente eleito da Colômbia promete cortar laços com Cuba e Nicarágua.
Lula recebe hoje presidente da Coreia do Sul para discutir medidas e minerais críticos e terras raras.
Na Alemanha, suspeito de ataque na parada gay de Berlim é morto pela polícia.
No futebol, o Atlético freia em bala do Palmeiras e sobe na tabela do Brasileirão.
Após derrota para o Botafogo, o Cruzeiro encerra a sequência de vitórias.
Este é o Jornal da Itatiaia. Editores Vanusa Rezende e Leonardo Leal. Coordenação Jaqueline Moura e Ellen Araújo. Direção de jornalismo Fernanda Rodrigues. Direção geral Maria Cláudia Santos. Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
7 horas, 2 minutos, Jornal da Itatiaia, segunda-feira, 27 de julho de 2026. Apresentação, Fernanda Viegas e Eustáquio Ramos. Muito bom dia para você que está com a gente. Estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. A partir de agora, toda a rede Itasati reunida para trazer os principais destaques de Minas, do Brasil e do mundo. Trânsito.
Alerta para o motorista que segue pela BR-365 em Pirapora, no norte de Minas. No trecho entre os quilômetros 138 a 158, veículos com peso superior a 10 toneladas estão proibidos de circular. O motivo dessa restrição é uma obra para reforço na estrutura da ponte sobre o Rio das Velhas. Na capital, uma batida envolvendo dois carros bloqueia a Avenida Amazonas em direção ao centro. Os veículos se encontram na faixa da direita, próximo ao Cefete do bairro Nova Gameleira. O congestionamento na região passa dos 2 quilômetros, com reflexos desde a Avenida Cardeal Eugênio Pacelli. Da Central de Trânsito Itatiaia MV, Vitor Brandão.
Agora, as condições do tempo.
Minas Gerais terá uma segunda-feira de céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. Demais regiões, céu parcialmente nublado a claro. A temperatura mínima no sul do estado foi de 9 graus e a máxima deve chegar aos 33 no norte. Em BH, a segunda-feira será de céu claro a parcialmente nublado. A temperatura máxima deve chegar aqui na capital mineira aos 27 graus. Repórter Aline Neves. 7-3. Após 2 mandatos em Minas Gerais, o ex-governador Romeu Zema deve entrar oficialmente hoje na disputa pela presidência da República. Então, vamos a Brasília, porque é lá onde o evento vai acontecer e o nosso repórter Pedro Nascimento vai acompanhar a convenção nacional do Partido Novo. Bom dia para você, Pedro.
7:04. Oi, Pedro Nascimento.
Perdão, pessoal. Bom dia pra você, Fernanda.
Bom dia,
Eustáquio. Bom dia também pra todo mundo que acompanha Itatiaia. Pois é, acontece a partir das 11:30 da manhã aqui em Brasília, esse evento que vai selar, portanto, a candidatura de Romeu Zema à presidência da República pelo Partido Novo. Desse evento participam a direção nacional do Partido Novo, mas quem está fora ainda desse evento, quem não deve participar, é o candidato à vice-presidência na chapa de Romeu Zema, já que esse nome ainda não foi definido pelo partido. A avaliação da campanha é que, a partir desse momento, né, agora começa a valer a campanha oficialmente, então é a partir desse momento que o governador Romeu Zema começa a ser mais conhecido para os demais públicos brasileiros. O governador Romeu Zema, que esteve duas vezes à frente do governo de Minas Gerais, esteve por 8 anos, portanto, à frente de um dos maiores estados do Brasil, mas ainda não tem a relevância política, tanto que nas pesquisas eleitorais, na última pesquisa da Datafolha, aparece com 3% das intenções de voto, é percentual esse que tem se mantido, assim como outros candidatos que têm se apresentado como uma alternativa para a direita, ou seja, uma terceira via nas opções das eleições desse ano. A estratégia do Novo é justamente ser essa alternativa, destacando a experiência administrativa que Zema teve em Minas Gerais e reforçando agendas voltadas ao agronegócio, ao empresariado e também a lideranças evangélicas. De Brasília, Pedro Nascimento.
7:05, em São Paulo, o PSD oficializa a candidatura do ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, à presidência da República. Quem acompanhou foi o repórter Yuri Cavalieri. Bom dia, Yuri.
Um ótimo dia, você, Eustáquio, a quem nos acompanha. Pois é, durante o evento, Ronaldo Caiado afirmou que a polarização é o máximo da estupidez e classificou os adversários como os maiores rejeitados da política, reforçando aquela estratégia de se apresentar como uma opção de terceira via para a eleição presidencial. Caiado dividiu as críticas entre Lula, do PT, e Flávio Bolsonaro, do PL. Sem citar nominalmente Flávio, o ex-governador de Goiás mencionou o caso das rachadinhas e a investigação sobre o suposto desvio de salário de assessores quando o senador era deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, processo esse que foi arquivado. Em outro momento, fez nova referência ao senador ao falar em candidato Kinder Ovo, aquele que tem sempre uma surpresa. Já ao atacar Lula e o PT, Ronaldo Caiado citou o escândalo do Mensalão e também afirmou que pretende libertar o Brasil do Partido dos Trabalhadores. Ronaldo Caiado, assim como os adversários, destacou o combate à violência como uma das maiores bandeiras de sua campanha à presidência. Ele prometeu endurecer o combate à violência doméstica caso chegue ao Palácio do Planalto. Caiado frisou ainda que ele seria o único pré-candidato à presidência da República que aparece numericamente à frente de Lula em um eventual segundo turno das eleições. Ele se baseou nos dados da pesquisa Real Time Big Data, que foi divulgada na semana passada. Durante o discurso na convenção, ele pediu aos eleitores que, portanto, o coloque no segundo turno para que ele ponha isso em prática. Gilberto Kassab, que é o presidente do PSD, será o vice de Caiado. Estiveram presentes na convenção aqui em São Paulo os governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do Paraná, Ratinho Júnior, e de Goiás, Daniel Vilela. O principal nome aguardado era do governador aqui de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que não compareceu ao evento e apoia publicamente Flávio Bolsonaro. Eustáquio Ramos e Fernanda Viegas.
Obrigada, Yuri. Em entrevista à CNN Brasil, candidato do PSD à presidência, Ronaldo Caiado, afirmou ser o único capaz de derrotar o presidente Lula nas eleições.
Se algum estado, realmente, o PSD não nos apoia, nós teremos também palanque nesses estados. Não terá nenhum estado que não tenhamos palanque e também no Distrito Federal. Então, isso aí, eu posso dizer que hoje não existe nenhuma candidatura mais consolidada do que a nossa hoje. Em segundo lugar, já com o sentimento que a população está vendo, que o único candidato que bate o Lula é exatamente a nossa candidatura no segundo turno. Então, essa é a tendência de voto neste momento.
O presidenciável também voltou a criticar o senador e candidato Flávio Bolsonaro, do PL, atribuindo as recentes denúncias à queda do adversário nas pesquisas de intenção de voto.
Realmente, a queda do candidato Flávio Bolsonaro é em decorrência das denúncias que sobre ele recaem e que realmente não tem dado uma resposta convincente. Então, o fator que o levou a esta perda hoje de apoiamento foi em decorrência daquilo que ele mesmo sabia, ou seja, ninguém está criando nenhuma denúncia. O que está se discutindo é se ele realmente teria condições de chegar ao segundo turno. Porque com tamanhas fragilidades, se ele vai para um debate com o Lula no segundo turno, vai ter que ficar explicando problema de massa, problema de rachadinha, discussão interna, tantos problemas, né, de nota fiscal, disso, daquilo.
Na entrevista, o candidato do PSD avaliou que Flávio Bolsonaro seria um adversário conveniente para Lula em um eventual segundo turno.
Realmente, a candidatura do Flávio é o peru de Natal que o Lula quer se servir dele no segundo turno. Não existe nada que fosse algo colocado por mim. Isso foram fatos identificados na trajetória dele em relação à sua vida pregressa, a todas essas denúncias que vieram, como rachadinha, como Banco Master, como nota fiscal, como isso tudo, que isso é de conhecimento de toda a população brasileira.
Ao defender a sua candidatura como alternativa à polarização política, Ronaldo Caiado afirmou que os eleitores de esquerda toleram problemas éticos atribuídos ao presidente Lula.
A extrema esquerda, ela já é complacente com Lula nos escândalos. Você já vê que eles já absorvem essa falta de conduta ética do Lula. O eleitor da esquerda, da extrema esquerda, ele já absorve isso. Ele aceita isso. Ora, qual é que é o princípio que sempre foi defendido por nós na centro-direita? Da pessoa ter um passado que o credencia, a independência moral, a coragem pessoal para poder insurgir contra tudo isso. Olha, como é que nós vamos, com um candidato fragilizado, ter como ganhar o debate no segundo turno? E esta realidade não foi criada por ninguém. Isso é uma realidade que foi constatada em relação a denúncias que surgiram em nome dele.
Caso seja eleito, Ronaldo Caiado reafirmou que pretende dar um indulto ao presidente Jair Bolsonaro.
Eu tenho independência moral. Eu não sou encabrestado por ninguém. Eu não tenho rabo preso. Certo? Eu tenho as mãos limpas. Eu tenho 40 anos de vida, de vida pública, sem nada que possa me atingir. Quando eu disse aquilo, eu disse sustento, que vou sim tomar essa iniciativa no meu primeiro dia de governo, até porque eu quero pacificar o país.
O candidato disse ainda que não precisa de muleta de líderes estrangeiros para disputar a presidência e prometeu resgatar a diplomacia brasileira se for eleito.
Eu sou um candidato, desta parte, que eu preciso de ser avaliado pelo povo brasileiro. Eu não preciso de muleta de nenhum outro país de fora. Eu sei dar autoridade moral para o Brasil, sentando aquela cadeira, eu saberei, sem dúvida alguma, com todo o Itamaraty, com a chancelaria que será totalmente reformada por mim, resgatando a força da diplomacia brasileira, não como braço acessório de partido como é hoje, mas com capacidade de mostrar o Brasil com altivez, discutindo e sentando à mesa com os demais países no mundo e não vivendo essa situação deprimente que o Brasil vive hoje.
Nós ouvimos o candidato à presidência pelo PSD, Ronaldo Caiado. E no último sábado, o senador Flávio Bolsonaro oficializou a candidatura à presidência em convenção do PL, que teve a presença do presidente da Argentina, Javier Milei.
Já o PT confirmou o nome do ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para a corrida ao governo de São Paulo, durante evento em Campinas.
7h13, no próximo bloco, o número de motoristas obrigados a usar óculos para dirigir cresce mais de 70% em Minas.
Só neste ano, multas por dirigir sem lentes já somam quase 13 mil no estado.
O seu GWM 0 quilômetro está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela Fipe no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas, na Raja, Pampulha ou Contagem, ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere seu bem maior e a vida.
Posso entrar, doutor?
Claro. O que o senhor está sentindo?
Ah, doutor, eu tô com dor de cabeça, dor no pescoço, nas costas. Eu não consigo dormir. É grave, doutor?
Não.
Qual remédio que eu tomo?
Nenhum. Você está precisando é de dormir, mas dormir bem. Relaxar. Só o colchão Toraflex proporciona a você um sono saudável e alívio da pressão do dia a dia. Ah, e não se esqueça, Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
O Dia dos Pais está chegando. Que tal retribuir todo o cuidado com um presente especial? Na Pegada, você encontra calçados que unem conforto, tecnologia e estilo para acompanhar cada passo. Porque quem sempre esteve ao seu lado merece um presente à altura. Passe na loja mais próxima ou acesse pegada.com.br. Neste Dia dos Pais, presenteie com Pegada. Pegada, a marca da conquista.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Olhe no espelho. Cadê aquele sorriso que você tanto ama? Está na hora de resgatar sua autoestima. Na Multiodonto BH, você faz seu tratamento dentário completo e ainda com pagamento facilitado. 36 vezes no boleto ou 21 vezes no cartão. Parcelas que cabem no seu bolso. Agende sua avaliação agora mesmo. Avenida Abílio Machado, 999 Glória. Ligue ou mande um WhatsApp 31 10 10 30. Anote aí, 31 10 10 30. Transforme sua vida. Multiodonto BH.
7:16.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia e Bibi. Seu caminho importa.
Vitor Brandão, de olho também nas estradas e tem acidente grave no norte de Minas. Inclusive, pessoas perderam a vida, né, Vitor? Bom dia.
Isso mesmo, Fernanda Viegas, um bom dia para você e para quem nos acompanha. Infelizmente, duas pessoas morreram em uma batida envolvendo dois carros na BR-251 em Francisco Sá. Esse acidente aconteceu na noite de ontem, na altura do quilômetro 453. As vítimas fatais do acidente se tratam de dois homens, ambos motoristas dos carros. Outras três pessoas se feriram, uma delas em estado grave, foram encaminhadas para Santa Casa de Montes Claros. O trânsito chegou a ficar completamente interditado, mas no momento está liberado. Falando agora sobre a situação do trânsito na capital, o trânsito é complicado para o motorista que segue pela Avenida Cristiano Machado em direção ao centro. A fila vem desde a estação 1º de maio até a altura do viaduto do anel rodoviário. Mais à frente, o motorista volta a encontrar retenções próximo ao acesso para o complexo da Lagoinha. Da Central de Trânsito Itatiaia MIV, Vitor Brandão.
7:17. O número de motoristas obrigados a usar óculos ou lentes corretoras para dirigir cresce mais de 70% em Minas Gerais nos últimos 12 anos.
O aumento acompanha o avanço da frota de condutores e o maior diagnóstico de problemas de visão durante os exames exigidos para obtenção e renovação da CNH.
Cerca de 3 em cada 10 motoristas mineiros têm na Carteira Nacional de Habilitação a obrigatoriedade de dirigir usando óculos ou lentes de grau. Apenas nos últimos 12 anos, esse número cresceu quase 73%, passando de 1 milhão e 300 mil em 2014 para mais de 2 milhões e 300 mil neste ano, conforme dados do Ministério dos Transportes. Inclusive, esse aumento no número de condutores que precisam usar óculos ou lentes para dirigir é consideravelmente maior do que o crescimento do total de motoristas habilitados no mesmo período, que foi de 33%. Nas ruas, não é difícil encontrar pessoas que usam óculos para pegar no volante ou no guidom.
Meu nome é Jaime, sou estudante técnico de enfermagem.
Ô Jaime, usa óculos há muito tempo?
Sim, uso óculos desde criança.
Faz diferença para você o uso do óculos ou não utilizar óculos durante a direção do veículo?
Faz total diferença, porque como eu tenho o meu astigmatismo, a profundidade, o carro que está na frente, até a identificação das placas faz muita diferença. Então, para mim, é fundamental usar, até pela segurança minha e de quem está no trânsito, né?
Qual que é o seu nome e sua profissão?
José Geraldo Padilha, taxista.
Sou José Geraldo, você que dirige, então, para todo lado em Belo Horizonte, região metropolitana. Tô vendo que está com óculos aqui no rosto. Tá na carteira que tem que usar óculos?
Tá na carteira, sim. Tem que usar o óculos.
Já tem muito tempo?
Desde meus 40 anos e hoje eu tô com 72.
Deixa eu te perguntar, faz diferença na condução do veículo?
Antes, quando eu comecei, eu achei estranho, mas agora tá tranquilo.
Se o senhor ficar sem óculos, não dá pra dirigir direito, não?
Não.
É perigoso?
É perigoso.
O que destaca ainda mais a importância de discutir o assunto é que, segundo a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, a visão é responsável por mais de 90% das informações necessárias para a condução segura. A doutora em oftalmologia pela UFMG, especialista em doenças raras e líder do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, Fernanda Belga Ottoni Porto, explica o que tem levado a esse crescimento no número de motoristas que precisam usar óculos ou lentes para dirigir.
A gente pode interpretar isso de várias maneiras. O acesso mais fácil à saúde, ao reconhecimento da visão como importante melhora funcional da visão e de acesso mesmo da população à aquisição de óculos. Lentes refrativas e cirurgias.
Agora é interessante falar que isso passa muito pela renovação de carteira, né? Porque é o momento em que o motorista é reavaliado pelo médico também para ver se a visão dele está ok. A gente teve uma mudança recente sobre renovação de carteira, aumentando o prazo de 5 para 10 anos. Isso pode gerar algum tipo de problema ou até mesmo de risco, porque talvez o motorista pode não estar percebendo que ele precisa de óculos?
O exame para habilitação, ele acaba rastreando a população e identificando alterações que aumentam também, levam a esse aumento do uso dos óculos. E sim, o intervalo aumentado deixa de acompanhar de maneira mais próxima a população que está envelhecendo e outros diagnósticos que podem aparecer nesse intervalo. Isso, a gente está falando de alterações que são corrigíveis, mas existem pacientes que têm doenças e a visão não é corrigida com óculos e eles também dirigem, porque às vezes eles preenchem o critério mínimo de visão que a lei permite para direção. E esses pacientes também precisam de passar pelo exame, porque são doenças que são progressivas e às vezes um tempo muito grande de intervalo de avaliação não vai pegar essa progressão.
O condutor que dirige sem óculos, mesmo tendo essa obrigatoriedade registrada na Carteira Nacional de Habilitação, comete uma infração gravíssima. A multa é de R$ 293,47 e 7 pontos na CNH. A penalidade ainda prevê a retenção do veículo até a apresentação de um motorista habilitado ou a regularização da situação. Repórter Gustavo Cícero.
Neste ano, Minas Gerais já registrou quase o mesmo número de motoristas flagrados dirigindo sem óculos ou lentes corretoras do que em 2025.
Até a semana passada, o estado contabilizava quase 13 mil multas por conduzir veículos sem utilizar as lentes corretoras exigidas na CNH.
O número corresponde a quase 95% das cerca de 14 mil infrações registradas durante todo o ano de 2025.
7,22. Diesel e etanol puxam a queda nos preços dos combustíveis em Minas. Da redação do Diário do Comércio, o repórter Leonardo Moraes tem as informações. Bom dia, Leonardo.
Bom dia. Os preços médios do diesel comum e do etanol registraram as maiores quedas em Minas Gerais entre junho e julho. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, o litro do diesel recuou 2,7% entre junho e julho, enquanto o etanol hidratado caiu 2,1%. Já a gasolina comum teve uma redução menor, de apenas 0,6%. Economistas explicam que a queda do diesel é reflexo da estabilização do petróleo no mercado internacional e do câmbio favorável. A política comercial da Petrobras e a concorrência entre os postos também ajudaram a baratear o produto. No caso do etanol, a queda ainda é impulsionada pelo período de safra da cana-de-açúcar, que fez o combustível atingir os menores preços no país desde 2014. Mais detalhes sobre o assunto você acompanha em diariodocomércio.com.br. Para Itatiaia, Leonardo Moraes.
7h23, a seguir, PL avalia lançar nome próprio ao governo de Minas sem candidatura de Cleitinho.
A partir de hoje, entregadores e mototaxistas podem financiar veículos com juros reduzidos.
Elos Itatiaia detalha a importância de medidas para combater a concorrência desleal.
A mesa da cozinha é lugar para criar. Na sala tem sorriso e sabor para encantar. Condensado e creme na famosa sobremesa. Cremosidade e muito sabor.
Muitos homens sofriam com as frustrações da ejaculação rápida e falta de ereção. Um drama. Até que descobriram a clínica Alpha Men, encontrando o apoio avançado das soluções científicas para esses casos. Você vive esses pesadelos? Acorde. Marque uma consulta na clínica Alpha Men. Sucesso na cama. 25267676. Responsável técnico Dr. Carlos Pagiro, CRMB 3914.
Alô, Ribeirão das Neves. Pode marcar na agenda, porque a tradicional festa de agosto está chegando. De 5 a 8 de agosto, a Arena Ribeirão vai ser ponto de encontro da nossa gente. É tradição, é cultura, é festa para toda a família. No palco, Padre Fábio de Melo, Fernando e Sorocaba, Ferrugem, Raí, Saia Rodada e muito mais. Tudo preparado com conforto e uma grande estrutura para receber você. A entrada é gratuita. Garanta seu ingresso pelo Simpla e venha fazer parte dessa grande festa. Prefeitura de Ribeirão das Neves. Segue no trabalho e avança no desenvolvimento.
Se você quer qualidade, preço justo e um atendimento de quem entende do assunto, anota essa dica. Dedé Autopeças. São dois endereços para atender você. Avenida Tito Fugêncio 374 e também na Avenida Tito Fugêncio, no número 1370, próximo ao Viaduto do Barreiro e ao